Está começando De Hoje a Oito, o seu programa de contos, causos e poesia ao pôr do sol da cachoeira. Palavras que tentam ganhar o olho do coração. Nesse episódio do De Hoje a Oito, reviramos a poesia de Márcio Junqueira, escritor de Feira de Santana e professor de literatura da UNEB, que bole com as coisas que estão guardadas dentro da gente.
Sábado. O cheiro doce do detergente, a lembrança, impressa na cozinha, de um cigarro, descobre sábados no sábado, descobre trilhas de formigas seguidas pelo facho de sol coado pela lupa em alegrias cheias de vírgula. Sábado era a espera. Durante a semana, encontros fortuitos entre as aulas, vez ou outra voltar juntos do Assis até a casa de Dona Santinha. Eu caminhava lento para nunca chegar, os olhos sobre os óculos concentrados em mim. Não na conversa dos meninos, boca das meninas, encarte de CD, jornal, revista, cifra. Na frente dos garotos éramos vagamente próximos. Você gostava de música e eu era quem você conhecia que mais conhecia de música. Ninguém supunha nós dois deitados no sofá ouvindo Caetano cantando Jokerman. O cheiro da sua boca só eu sabia. A minha mãe desconfiava, a sua fingia. Os garotos não. Os garotos eram lobos bobos, fumando Carlton na quadra, cheirando benzina no banheiro. Eu era todo livros e canções e filmes e citações, brincando de casinha longe dos garotos. Você era meu amigo. Sábado não. Sábado eu gastava meu dia inventando dele. Exercícios de caligrafia nas paredes do beco, traço quebrado em vermelho. Corações lanceados, pairando sobre poças de sangue negro. Os últimos pingos suspensos, armando círculos concêntricos sobre a superfície. E todas as dores do mundo rondando o quarteirão. Quando a luz baixava, inaugurava ardências. Unhas ruídas até o sabugo. Oráculos nas placas dos carros, liturgias em torno ao telefone em dias abafados em que o suor presagiava chuva. Lançava isca. Encontrei a saga da Fênix. Descobri um poeta angolano foda. Guardei um fino para a gente fumar. E ele vinha, pisando macio a superfície do mundo, limpando na camisa o óculos e rindo amarelo lindo. Sentava ao meu lado mudo e me ouvia sobre tudo solar. Como funcionam os prismas de quartos dos relógios de cristal, as várias vidas de Kiki de Montparnasse, a teoria das cordas, Sanfmove, Marlon Brando fazendo Marco Antônio, sábado e sua carne difícil. Eu tinha medo do silêncio. Medo que um espaço em branco entre nós rebentasse os dentes fazendo emergir cardumes de palavras, expectativas e fantasias escapistas que eu mastigava no quarto, sozinho, aos sábados, longe dele. Num sábado de dezembro, o mar invadiu a casa. Ainda que não houvesse aquele ridículo ritual, ele saberia. Em verdade, sempre soube, ou desconfiava. Depois, foram tantos sábados, terças, quintas e sextas mergulhados num jogo perigoso de olhares, gestos ensaiados. Eu avançava, ele ia, ele voltava. Eu fingia que ia só para ver ele vir. E vinha, ele ia, eu ficava. Até que numa sexta-feira ele finalmente se foi. Ele já havia tentado ir em outras sextas, quartas, quintas, sábados, mas acabava sempre voltando. Eu também já havia tentado ir. Quase sempre às segundas, que é o dia melhor da semana para começar a acabar algo, mas acabava voltando também. Até que numa sexta-feira, ele finalmente se foi. No dia era azul e quente. Quando ele chamou no portão, eu lia deitado na sala os poemas do Brasil de Elizabeth Bishop, exatamente o poema final, que fala das facilidades da arte de perder. E era um desfecho tão óbvio, tão clichê, que nem sequer cogitei. Ele estava cansado, eu também. Ele calou muitas coisas, eu também. Nenhuma canção servia de trilha. Tentou falar palavra, não deixei. Quis me se perdoar. Não olhei para trás. Medo de virar estátua de sal e percorrer os tempos fixado à orla do portão, olhando um menino de vermelho e cinza atravessando a rua. Depois, nada. Dias amnióticos. Branco sobre branco, passei muito tempo assim.
O que vê o artista quando olha a si mesmo com os olhos estranhados? Vamos agora cruzar a mirada ferina do autorretrato em Self-Portrait.
Self-Portrait, 2005, revisto em 2012. 1. Márcio Junqueira já roubou livros em bibliotecas públicas. Márcio Junqueira já penou. Márcio Junqueira já chorou nos banheiros sujos dos piores botequins da cidade. Já mentiu em confissão, já falou mal de amigos, já fingiu ser pessoas que não era, já teve vergonha de si mesmo várias vezes. Márcio Junqueira acredita no espetáculo como máscara para preservar a privacidade e a dignidade pessoal. Márcio Junqueira é um neo-pós-pós. Márcio Junqueira é um babaca otário que pensa que vai ficar rico e passar férias na Ilha de Caras. Márcio Junqueira só ouve cool jazz e bossa nova. Márcio Junqueira se dedica com afinco à autopromoção. Márcio Junqueira não é um bom filho, não é um bom irmão e tem dificuldade em arranjar namorado. Márcio Junqueira perdeu seu sapato com salto de cristal, tem medo do escuro e pensa que o bicho-papão vai pegar ele de noite. Márcio Junqueira reza para o telefone tocar sábado à tarde. Fantasia romance sobre o céu baunilha de Monet e fuma um maço de cigarro extra forte por dia. Márcio Junqueira is freak. 2. Márcio Junqueira está mergulhado no ego trip. Márcio Junqueira mente cada vez mais. Márcio Junqueira não é confiável. Márcio Junqueira odeia Marx, detesta Engels, não suporta bingo, espírito comunitário, pequenas delicadezas e Silvio Santos. Márcio Junqueira está cansado de solidão, aspirinas, sofrimentos amorosos, náuseas, neuroses, tranquilizantes, maus orgasmos, submissão, covardia e outras ninharias existenciais do cotidiano ocidental. Márcio Junqueira é um megalômano. Márcio Junqueira se pretende original, mas imita descaradamente Thiago Galego. Márcio Junqueira é só um burguesinho tentando ser diferente dos demais. Márcio Junqueira é uma construção precária. 3. Márcio Junqueira não tem casa, não tem carro, não tem plano de saúde, nem cartão de crédito. Márcio Junqueira é alienado. Márcio Junqueira não leu Dom Quixote, não acabou Ulisses e não gosta de bar. Márcio Junqueira já deu vexame nos melhores bares da cidade. Márcio Junqueira tem muita culpa na segunda-feira. Márcio Junqueira acha amarelo brega. E fumou um pouco demais para um jovem adulto de 30 e poucos anos. Márcio Junqueira passou da quinta à oitava série apaixonado pela mesma menina. Márcio Junqueira passou do primeiro ao terceiro ano apaixonado pelo mesmo menino. Márcio Junqueira tem vergonha dos pés e não entende como alguém consegue gostar de café. Márcio Junqueira bebe um pouco demais para um jovem adulto de 30 e poucos anos. Márcio Junqueira tem amigos esquizofrênicos, parentes neuróticos e de vez em quando suspeita que sua vida é um roteiro de Charlie Kaufman filmado por David Lynch. Márcio Junqueira fala demais, se masturba todo dia e não gosta de tomar banho. Márcio Junqueira suspeita que não existe.
De hoje a oito teve uma conversa deliciosa com o poeta sobre literatura, dinâmicas e instigações.
Escrever, a gente já escreve desde que eu me entendo por gente, assim, gostava muito de ler e por gostar de ler, ambicionava alguma coisa de escrita, assim, né? Mas até assumir isso pra mim e assumir isso publicamente demorou uma cota. Mesmo já escrevendo poesia, desde que eu me entendo, assim, eu lembro de escrever poemas com 8 anos de idade pros gatos que tinha lá de casa. E inventava uns nomes super bregas, assim, tipo Raio de Luar, Favo de Mel. Mas assim, eu acho que eu me entendi como escritor e assumi isso a partir de 2004, 2005. Eu fui para o Rio para participar de um evento de estudantes, já fazendo letra, já escrevia há muito tempo. E no Rio, na porta do CCBB, você tem um movimento de poetas que vende poesia, assim, vende uns livrinhos que eles mesmos fazem. E eu comprei um livreto na mão de um desses caras, chamado Renato Limão, que é um poeta que morreu ano passado, ligado aos maloqueiristas de São Paulo. Dobrado com 8 lados, assim, sanfonada, e tinha poemas. Achei a ideia maravilhosa. E aí voltei para casa e comecei a pilhar meu grupo de amigos ali para fazer um livrinho desses. E aí fiz dois livrinhos. Um chamado Lucas, foi a primeira versão de Lucas, hoje em dia chamo de Lucas Redux. E três dos poemas que aparecem nesse livrinho depois entraram no livro Lucas mesmo, quando saiu, sei lá, tipo, 10 anos depois. E um outro livrinho chamado Cinco Canções e um Remix. E aí comecei a vender na universidade. Assim, ninguém fazia isso na UFES, em feira, naquele momento. Não tinha ninguém mesmo. Então tinha essa novidade, assim, né? Mas era aquele circuito de feira. Ali vendia no MAC, vendia no Centro de Cultura, ia pro Jeca, bebê, vendia poema na porta do Jeca. E em 2006, quando eu fui morar no Rio para fazer o mestrado, eu comecei a colar na porta do CCBB. E isso para mim foi maravilhoso, porque isso foi de fato que me fez entender, assim, assumir para mim e para as outras pessoas que eu era poeta. Ou você assume para você e para o outro que você é poeta, você quer vender aqueles livrinhos e aprende a defender o seu trabalho, ou você vai embora da rua. E de tanto falar para as pessoas na rua que eu era poeta, comecei a acreditar de verdade que eu era poeta. Mas já era uma coisa assim que eu ambicionava, mas se não fosse essa experiência do CCBB, talvez isso demorasse muito mais tempo para eu conseguir assumir esse lugar e me colocar nesse lugar. Demorou 10 anos entre esses primeiros poemas da série que eu fiz. Acho que os primeiros 4 anos foram os mais angustiantes, porque a gente começa a escrever, acho que qualquer artista, né? Você começa a produzir, você de alguma forma quer que aquilo vá para o mundo, você quer ver um retorno do mundo. Parece que você só é artista de verdade se você tem uma aprovação do outro. Então eu tinha muita vontade de lançar esses livretinhos que eu fiz, essas edições pequenas, marginais que eu fiz, e ficava escrevendo esses poemas e, sei lá, uns 4 anos depois eu tinha a estrutura do livro, sabia o que o livro seria, mas mesmo depois que eu montei a estrutura do livro, demorou 6 anos para sair. No Rio, eu construí um coletivo, que é a Bliss, e em 2009 saiu a revista da Bliss. Aí depois a gente começou a fazer sarau, lançou um disco, saiu antes um livro de desenhos meus. Isso tudo também foi um processo de maturação do livro, do processo. Então, quando o livro saiu, eu já não tinha tanta ansiedade mais em relação a ele, já tinha saído outras coisas. E queria que ele saísse do jeito que ele saiu, assim. E eu acho que a publicação é uma treta muito complexa, porque é um processo demorado, é caro. O processo de distribuição é difícil. E aquilo para mim ganhou corpo mesmo quando encontrei os meninos da Sociedade da Prensa. O livro já estava pronto, e aí conheci Laura Castro, Tiaguinho, Flavão, e dessa convivência com os meninos falaram: ah, vamos fazer alguma coisa, eu tenho esse livro aqui. Mostrei o livro, a gente teve uma primeira reunião assim de tarde, conversando: ah, vamos fazer assim, 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 assado. Marcou para 5 dias depois montar a boneca. E aí foi maravilhoso. Aí o projeto que tinha ficado 10 anos naquela expectativa, e sei lá, em uma semana a gente chegou literalmente a imprimir o livro inteiro. E aí nessa primeira reunião os meninos falaram: são cada parte, porque para mim o Lucas ele cobre um arco de uma relação, né? Desde o momento de encantamento até o pós-fim. E aí os meninos, quando viram isso, eles falaram: ah, então vamos fazer 4 livros, um para cada parte. E eles montaram a estrutura do livro. Essas 4 partes, a gente começou a pensar uma capa, mais ou menos, e imprimiu o livro inteiro e a gente passou uma tarde, literalmente, cortando e colando na boneca. E aí eu levei essa boneca para casa e fiquei 2 meses brincando com ela loucamente em casa. Que aí eu mexia no verso, tirava. Até que um dia Tiaguinho falou para mim, Laura e Tiaguinho falaram: olha, o que você entregou até hoje, o livro vai sair desse jeito. Se você entregar amanhã, não entra mais no livro. E foi ótimo, porque assim eu me desapeguei. E aí o livro ficou com os meninos e saiu em outubro de 2015, lá no Campo Minado dos Afetos. E aí foi um outro rolezão, assim, porque a gente, eu pensava muito que quando o livro ficasse pronto, saísse para a rua, eu me livraria dele também, né? Mas aí entra um outro processo, que é você também defender o livro, você levar o livro para os lugares. Passei meses na estrada, em qualquer biboca que me chamavam para lançar o livro, eu ia. Que você tem que ir aos lugares, você tem que apresentar o seu trabalho, você tem que ir lá defender ele, você tem que conhecer as pessoas. E com literatura não se faz isso, né? Na literatura normalmente as pessoas lançam livro e esperam que alguma coisa aconteça. Com Lucas, não, foi um livro assim. Todo mundo que estava envolvido no processo tinha muito amor pelo processo, pelo projeto. Então, Laura abraçou muito. Marcelino Freire, que é um escritor amigo, querido, quando viu o livro, chamou para ir para São Paulo lançar o livro na Balada Literária. Aí lá eu conheci Luna, que é uma poeta de Pernambuco, que amou o livro também.
E aí já fez uma ponte para ir para Porto Alegre para lançar o livro lá. Me levou para Recife para lançar o livro lá. E as coisas foram acontecendo. E isso eu acho que é importante da gente também defender o que a gente faz e botar mesmo embaixo do braço e sair. Tipo, ó, esse é o meu trabalho.
Encerrando esse encontro, fica o pitaco. Se você quiser ter algum texto de sua autoria lido aqui no programa, envie um e-mail para contosdejojaoito@gmail.com. Para fechar, ouçam agora Encanto, por Carrot Green.
Este disco pretende levá-lo, amigo, por uma jornada através das matas e campos do Brasil. Não haverá para você limitações de distâncias, embaraços do relevo, precalços das viagens. Feita a extração de tempo e espaço, você acompanhará o curso do sol e neste devaneio que durará alguns minutos, atravessará o país do Oriente para o Ocidente enquanto astros nascem e morrem.
Thank you.